começar a putaria.
Salve, salve, rapaziada, estamos começando mais um NBcast. Sim, eu sou o Jorge Tarlin, como são vocês? E hoje voltamos para mais um NBcast fecal. Comigo aqui hoje está meu querido amigo, companheiro de aventura. Acabou de voltar do banheiro, figurante. Fala aí, figura.
Oi, oi. E no banheiro é bom, assim, é bom, né? É bom, não sei. Mas estamos aí de volta, né? E se você quiser nos ajudar a comprar papel higiênico, vocês vão aí no nosso padrinho aí, no nosso Pix, que é neuropatirãocast@gmail.com. E se vocês me perguntarem por que eu tô falando todo rápido e desagonçado assim, é porque eu preciso ir no banheiro de novo. Tchau!
Com a gente aqui hoje também, né, está nosso querido Lucas Emanuel. Fala aí, Lucão.
Eu aqui mais uma vez, um bom dia, boa noite, boa tarde para todos aqueles que não têm intestino preso. E para quem tem, compre na Gritofuga, pô.
Certo, bicho, tá certo. Quem tá aqui também é o Shura, Churão da Massa, bicho. Churão, como é que é? Gutalax.
Ah, rapaz, eu digo só uma coisa. E é com esse cover merda que eu me apresento, dizendo que eu estou todo cagado, quer dizer, lisonjeado pelo convite de novo pra participar aqui do batidão.
Tá certo, bicho, tá certo. Você tá aí mais uma vez também com a gente, né? Então, galera, hoje estamos reunidos aqui pra quê, figurante?
Pra
falar
quê?
De quê? Melhor eu pedir pra você chamar a vinheta, né, figura? Pra eu explicar depois, né? Roda, vai, figura. Tem vinheta hoje ou não tem, figura?
Tem vinheta, roda e descarga.
Peida agora, para não peidar na hora.
E os bruxos tão lá fora, então. E começando nosso podcast aqui, galera, vou dar um contexto aqui, porque vocês, né, que estão aí ouvindo, podem estar ouvindo no futuro, podem estar ouvindo no presente, né? Ou podem estar ouvindo no passado também, que esse podcast pode ser enviado numa máquina do tempo, né?
Sim.
Bom, o que aconteceu foi o seguinte, no ano de 2023, né, mais especificamente ali, né, em junho, né, maio, junho ali, né, figura, o apresentador Dudu Camargo, do SBT, que apresentava programa jornalístico, né, matinal, né, figura?
Isso. E cunho jornalístico,
né, o apresentador Dudu Camargo, aconteceu um incidente com ele, né, que fez ele...
Um incidente.
E seria emitido do SBT, porque foi o seguinte, Dudu Camargo, ele... acabou tendo diarreia e não conseguiu chegar a tempo de ir no banheiro, certo, figurante?
Certo.
E aí ele defecou no chão do próprio camarim. Aí você fala, ah, tá, isso acontece, né? Vai demitir o cara por isso, né? Porque,
tipo, Merda acontece.
Isso. Aí o cara limpa lá e tal, não tem problema. Acidente acontece, a gente trabalha, inclusive, né, cara? Todo mundo já se cagou uma hora da via. Só explicar pro patrão o que aconteceu.
Normal.
O problema é que ele catou a toalha lá do camarim, toalha de rosto, limpou a merda e, em vez de jogar a toalha fora, ele escondeu atrás do micro-ondas do SBT, bicho. Cara, é um negócio, é tão absurdo essa história, é tão surreal, e aí, tipo assim, começou a feder, ficou muito tempo lá fedendo, e aí foram no camarim dele lá, ninguém tava aguentando mais o cheiro, e aí ele acabou sendo demitido por isso, né?
Sim. Por justa causa.
Uma justa causa ali na lomba, né, bicho? Para agradecer ser trouxa. Mas, passou-se uns dias, né? Passou-se, né? Uns tempinhos. Dudu Camargo se pronunciou, né? Ele confirmou essa história, né? Não é boato, ele confirmou.
É.
Confirmou. E, né? Ele inclusive, né? Após, né? Ele ser acusado disso, ele confirmar e tal. Ele acabou se pronunciando novamente, né, figura? Um dia depois, ele chegou e falou,
um belo pronunciamento.
Quebrou o silêncio e falou: o preconceituoso julga sem saber, já o sábio procura entender. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vos escreveu ele, citando o versículo bíblico. Caraca, bicho, o cara citou a Bíblia pra justificar a lombrada, cara. Caraca, a cimentada que ele deu ali no camarim, né, bicho?
Acho que nem mesmo ele entendeu quem postou, velho.
Caralho, o que jogou a merda pra Deus, cara. Puta que pariu, cara.
Ainda bem que não tinha nenhuma Bíblia ali no perto do camarim.
É, cara, não tinha. Graças a Deus, cara. Aí é graças a Deus. Mas enfim, a gente tá reunido aqui hoje porque nessa história do camarim, né? É, a gente vai falar aqui quais personagens de anime ou não, né? Entrariam no camarim do Camargo ali pra ver como é que tava a situação. Sim.
Quais deles conseguiriam fazer tal feito de desbravar aquele local selvagem e insano? Porque olha. Não, cara, não tem condição. Essa linha de realidade que a gente tá vivendo, cara. Pessoas falam tanto em utopia, em distopia, mas vocês já pararam pra olhar ao redor? Tipo, acho que não tem. Não tem em 1984 que preveria essa desgraça que a gente tá vivendo hoje. É muito bom, muito bom.
Então, pra começar, chega. Qual personagem de baixo pronto se arriscaria a entrar naquele inferno que estava dentro do Camargo Figurante?
Olha, cara, assim, vamos começar aí com os personagens de anime, né? A gente tem que falar aqui de um cara que já sofreu demais na vida, que continua a sofrer, que o autor assim, da sua série já morreu e mesmo assim ele não parou de sofrer, pelo contrário, que é o Guts, cara. O Guts de Berserk, eu acho que seria uma...
Sim, sim.
Mais uma das... Acho que a coisa mais desgraçada que ele veria seria ao abrir aquela
porta. Não, ele ia chegar na porta do camarim do Camargo, a cicatriz dele já ia começar a sair sangue, cara. Já avisando já.
Nossa.
É um apóstolo, né, pô? O que o Dudu Camargo deixou no camarim pode ser considerado um apóstolo, né? Acho que nem o Griffith conseguiria fabricar um apóstolo tão poderoso. Sim,
não.
É a própria ideia do mal ali, cara.
É a manifestação do maligno encarnado ali.
Pô. Cara, eu fico mais... A faxineira, coitada. A faxineira que limpou isso aí, velho.
E perto de comigo foram o Dudu Camargo. Como é que fizeram, será? Mano, será que ele teve que se confessar?
Pegou nas câmeras, cara.
Sério? Imagina sério? Nas câmeras, velho, o cara do Dudu Camargo.
Cara, alguém tem que soltar essas filmagens, cara. Alguém tem que...
Sim, velho.
Cara, mas imagina... Cara, eu acho que o Guts veria ali... Ultrapassaria muito o que ele viu no Eclipse, tá ligado? Aquilo nossa, ali pior. É a verdadeira imagem do inferno, assim. Imagem que...
Imagina assim o Guts, mano. Sofreu pra caralho, tá ligado? Conseguiu finalmente o final feliz dele trabalhando como faxineiro no SBT. Caralho, cara. Aí ele vai... Primeiro dia de trabalho dele... O pessoal fala, puta merda, Guts, tem um negócio ali fedendo, vai ver o que é. Porra, imagina isso, cara. Ele chega lá e o camarim encontra o serviço.
A pupila dele já ficava branca na hora.
O olho que ele perdeu se abria, tá ligado?
Não, sabe, ele pegaria a espada dele ali, e não teve aquela vez que ele cortou o braço dessa vez, ele cortaria o nariz, cara.
Ah, porra.
Sem pudor nenhum.
Porra, coitado do menino Guts, mano. Deu pena dele, cara.
Imagina então se ele chega antes, porque geralmente o Guts, ele chega quando a merda tá acontecendo, né? No caso, literalmente. Imagina ali, ele tá passando ali no corredor, né? Tá passando ali, sei lá, por qual motivo. Aí ele passa por uma porta e ele só ouve esse som aqui do demônio, tá ligado? Ele só ouve isso aqui, ó. Cara, ele ali na hora já ia ativar o instinto dele, cara. Não tem jeito. Eu acho que aquele foi um dos momentos ali, né? Não é à toa que o nome do programa dele é Primeiro Impacto, né? Porque depois dessa ele acabou de causar o terceiro, cara.
Ô, mano, pior que eu acho que até mesmo pra ele pega assim paralisado de susto, velho. É uma experiência que ele não teria tido em nenhum momento da vida dele, cara.
Apareceria o narrador de Hunter x Hunter falando, né? Pela primeira vez, Guts sentiu medo, tá ligado? ele soaria frio ali, ele relembraria de tudo. E, cara, não, ele voltaria pro estado que nem a casca ficou. Ele ficaria... É um bagulho tão traumático que ele ia... Reverter a mente dele, ele não ia ser capaz de nada, ele, tá ligado?
Ia ser o segundo eclipse na vida dele, aquilo ali, cara.
Ia, cara.
A gente tá falando disso aqui. Outro cara que entraria lá, né? O Dungai, né? O Dungai, porra, inferno, o cara inteiro. Porra. Né? Porra, ele usa uma máscara ainda pra proteger ali, bicho.
Sim. Ele vai. Aquela máscara ali vai sofrer.
É capaz de derreter, bicho.
Resta saber se ela aguenta. Ela aguenta o inferno, tá ligado? Mas ela aguenta aquilo ali, velho.
Vai ser duro, bicho, cara. Mas o Dungai, ele imagina ele já chegando com aquela animação dele chutando a porta, tá ligado? Chutando a porta, só que em vez de arma, ele estaria com os desinfetantes, com os produtos de limpeza. Ia ter que exterminar. caralho, tirando o Veja, tirando cloro, Varek, tudo que é disponível ali. Em vez das armas. Pô, alguém tem que fazer um mod, cara. Doom é o jogo mais modável do mundo. Alguém tem que fazer esse mod dele com o de limpeza entrando no camarim todo do Camargo, cara.
Ô, mano, mas eu tenho uma dúvida real pra vocês aqui. O micro-ondas que a tua arma ficou escondida atrás, rodava Doom?
Caraca, aí é foda, hein, figura?
Cara, acho que não.
Não, não, tá. Eita, tá. O negócio começou a tocar aqui, não foi daí? É sério, eu tava só testando. O que você falou, Lucas?
Se o micro-ondas lá do camarim do Dudu Camargo rodava Doom.
Ah, com certeza, cara, com certeza. Cara, mas aí que a gente volta um pouco, cara. Por quê? O que que passou na cabeça dele? Vamos tentar aqui tirar um segundinho só pra fazer essa reflexão. Tipo, o que vocês fariam nessa situação?
Nessa situação, bicho?
É, Rita. O que você faria?
Cara, eu... Mano, primeiro...
Já passou porra, perrengue aí, foda, aí tudo.
Tipo, eu, né, a pessoa se cagou, a primeira coisa que você faz é ir no banheiro se aliviar, primeiramente, né? Aí toma um banho, né, que é camarim de emissora, tem um banheirinho lá.
Uhum.
Tranca a porta, sim, né, inclusive, do camarim, pra ninguém...
É, bota um sofá na frente, tranca
aí. Aí depois, se você tomar um banho, se limpar e tal, você limpa o chão lá, pega os produtos de limpeza, limpa o chão, dá aquela geral. Se for toalha, taca a toalha fora, bota numa sacola com...
Queima, né?
Amarrada, taca dentro do lixo e pronto, bicho, vai embora, cara, na situação dessa.
É, cara, agora essa seria que uma pessoa assim, com os neurônios, né, normais, uma pessoa de bem faria, tipo, uma pessoa fala, não, eu me caguei, então tem que arrumar a cagada, sabe? É o básico. Mas o que passa na cabeça desse cara? O nível de insanidade que alguém tem, que não só pra fazer tudo isso, tipo, foi um acidente, mas tipo, o cara consegue... É, ter dolo no acidente, tá ligado? Porque foi um acidente, beleza, mas não.
Ter dolo?
Teve dolo no acidente. Ele dobrou a aposta, falou, não, vocês acham que isso aqui é o máximo? Não. Ele pegou ali a toalha tudo, e cara, o ápice disso é ele esconder atrás do micro-ondas, cara. Ele olhou pra aquele micro-ondas, olhou de volta pra ele, ficou implorando. Ele fez, cara. Olha, realmente o Dungai teria trabalho nessa situação.
O Dungai, caraca, mano, acho que nem... O demônio mais infernal ali, mano, ia ser tão trabalhoso quanto isso aí, velho.
Não, seria o último trabalho dele. Depois disso, ele pediria conta ali no exército ali, ia cuidar de uma creche, sei lá, ia fazer trabalho beneficente.
Enfim, qual o próximo aí, figura?
Ah, o próximo agora é que a gente já tá mais familiarizado com a ideia, né? Tem uma aqui que o Carlinhos do Mundo Canibal, cara.
Caralho.
Ah, caralho, velho. Aí a gente ressuscitou, né, velho? Que faz tempo que a gente não vê esse personagem, né, cara?
Faz tempo.
Se não me engano, foi o primeiro personagem do Mundo Canibal, né, velho? É um bem antigo mesmo.
É, o primeiro que eu lembro de ter visto, depois foi o Carlinhos.
Sim, o Carlinhos é o primeiro personagem do Mundo Canibal, que é um personagem preto e branco, né? Que o personagem ele come cocô. Basicamente é isso. Então o Carlinhos entraria. Com certeza.
De boa, né? Ele estaria de boa.
De vontade até.
É.
Ele ali é como se fosse um self-service, de graça.
Com certeza, cara. Sim. O pesadelo vira um sonho. Não, tem um aqui, cara. Tem. Cara, esse aqui. Alguns ouvintes aí que são iletrados, talvez não. Não vou saber, mas sabe pra quem mais seria um paraíso, meus amigos? Ô, Shura, sabe pra quem mais seria um paraíso, Shura?
Uhum.
Que tá ali, não sabe quem? Pro Mozart, cara. Pro Mozart.
Não, para com isso.
Sim, seria. O Mozart, tal qual o Carlinhos do Mundo Canibal, se veria ali num paraíso ali. Pra ele seria afrodisíaco toda aquela situação, meus amigos. Cara, que coisa surreal, né? Porque... Pra quem não sabe, né? Pra quem não sabe, acho que é bom a gente dar o contexto, cara. Mas o cara, pode parecer surreal, cara, mas o Mozart, ele gostava dessas coisas, cara. Ele gostava. Tipo, ele escrevia não só cartas, não só trocava mensagens, não só como tinha um senso de humor muito escatológico, como ele também... Ele chegou a fazer músicas, cara. Ele fazia músicas e compartilhava ali nos grupos de zap pré-histórico, sabe? Ele ficava fazendo literalmente shitpost. Só que dizer que tem uma camada a mais ali, a família dele também já era. Enfim, cara, o cara ele escreveria ali uma nova composição pro novo programa do Dudu Camargo, cara, de tão saciado que ele estaria nessa situação.
Nossa, mano, eu não ia nem lá pra limpar, né, cara? Não ia ser nenhum desafio, eu ia tirar a onda do cabo, velho. Em rede nacional, assim, ia fazer compor uma melodia, uma música.
Sim.
Contando a história desse acontecimento inédito na TV brasileira, cara.
Não, exato.
Ia ficar gravado.
E como geralmente esses músicos, quando eles faziam as músicas, eles não ficavam dando contexto, né? Era só uma melodia ali e tá embora. As melodias eram bonitas, né? Então imagina, tipo, um contexto tudo e o cara faz uma melodia mó bonita e você tá lá ouvindo, apreciando, né? Tá lá os nobres, tudo, tomando um vinho, tomando aquelas bebidas de antigamente, falando, nossa, isso que é boa música de verdade. Vai ver a história, é um hino de apreciação ao incidente do Camargo, tá ligado?
Meu Deus do céu, velho.
Vivendo e aprendendo.
Cara, figurante, cara, eu fiquei até em choque agora disso aí, velho. Mas, porra, o Mozart figurante. Não, a gente tá falando aqui dos caras do, sei lá, do Guts, né, do Ungar, os caras que vai, sim, pro inferno, Carlinhos do Mundo Canibal, né, que figurante vem e taca Mozart no meio do bagulho, cara.
Não, tipo, era pra ser um papo mó alto, assim, mó da alta sociedade, tipo, tá com o Mozart, intelectual, mas é o contexto que a gente coloca.
O contexto que a gente coloca, coitado. A primeira citação do Mozart aqui no podcast é essa. Não dá, cara.
Mas, dado o fim do podcast, eu tenho certeza que o Mozart iria amar esse episódio, cara.
Exatamente.
Ele ia amar, cara.
Tem mais aí, figura? Mais aí?
Tem, acho que... Agora, né, pra gente voltar aí pros animes, né, tem a nossa querida Arali. A nossa querida Arali, acho que... Porque ela, primeiro, ela é super poderosa, né,
Rita? Sim.
E segundo, que ela tem, ela já tem experiência com o assunto, né?
Nossa, figura, é mesmo, ela é amiga de um cocô, né, cara?
Sim.
Sabe que, acabei de me lembrar, sabe que tem um amigo de cocô, figurante?
Quem?
Júlio do Cocoricó, cara, então...
Ah, não.
Entra aí lá pra conversar.
Eu faço igual a situação, tá ligado?
Eita, pra conversar com o bicho, cara.
Caramba, cara. Se fosse no negócio da se fosse no camarim da cultura, os caras já tinham a solução, né?
Ia chegar o Júlio lá aqui pra cantar com o bicho.
Com aquela vozinha dele, né? Ó, meu amiguinho, aqui não é lugar pra você ficar, não, viu? Aqui não se pode, tem que ser na privada, sabe? Ele fala tudo daquele jeito.
Porque, mano, o Júlio é igual a Arali, cara. Fez amizade com a bostinha lá e, né? Ele foi lá pra limpar, e a bostinha convenceu, ele ficou até com dó de limpar, mano. Caralho, cara. Você vê como é que é.
Imagina a situação. Não. Cara. Você faz um desse, o maluco virou Winston Churchill na privada, cara. Tá ligado? O cara começa a te convencer. Imagina, deve ter sido a situação do Camargo no final, né? O cara feio tudo, fala, não limpa não, meu amigo. Dobra a posse, faz mais, vai lá. Pega essa toalha aqui, pega a toalha ali do Silvio Santos. Eu duvido que você consiga. Vai lá, ninguém vai perceber. Agora vai lá, faz mal. Vai lá, pega o e joga atrás do micro-ondas, cara. É a melhor solução possível. Imagina assim, em vez de jogar atrás do micro-ondas, ele joga dentro, sim, do micro-ondas, cara.
Nossa. Imagina se ele joga dentro do camarim do Silvio, cara. Imagina. Do camarim do Rock, tá ligado?
Alô,
imagina o Rock no RH e não falar isso, cara. O Silvio Santos ia sair da casa dele, que ele nem tá indo trabalhar mais, cara, pra proteger o coitado do Rock. Porra, que situação, mano.
O cara fez aquilo. Imagina agora pra ele arrumar outro emprego. Cara, o que ele vai falar?
Vai ser igual o merda acontece lá, cara. Do cara que foi promovido no emprego, né, cara? Cagou na casa do patrão. O pessoal já vai chegar ali. Ei, cagão, caralho.
É igualzinho, cara. Cara, a vida imita o vídeo. Não tem como. Tipo, os caras lá devem ser nada. Era a coisa mais absurda que eles podiam imaginar pra acontecer literalmente, basicamente. Sim, do nada, né? Ah, essa linha temporal aqui,
porra,
é muito boa.
Quem mais, bicho? Dalsin. Quem colocou o Dalsin aqui, bicho? Foi o Shura.
Quem colocou o Dalsin? Vamos?
Não, foi eu não. Foi o safado. Foi você, figurante, seu sem vergonha.
O quê?
Eu quero saber. Por que colocaram o Dalsin aí, bicho?
Eu quero ver quem aqui de nós quatro vai ter coragem de admitir porque colocou o Dalsin nessa linha. Eu quero ver.
Não foi, cara. Dalsin, eu sou o main Dalsin Street Fighter, pô. Você acha que eu faço um negócio desse?
Entendo, suspeito.
Admita, covarde. Eu desse... ser indiano, né, cara?
Não.
Que isso, cara?
Que isso, cara?
Não,
eu quero jogar pra bosta, velho. Eu quero jogar pra bosta, velho.
Não. Pô, isso aí não.
Vou pular pro próximo aí, vai, figura. Vamos lá. Koala do Hunter x Hunter. entendi nada.
Não, esse foi o Júlio.
Esse foi o Júlio. Então explica aí.
Explica, gente.
Mano, é muito simples, cara. Esse koala, porque é o seguinte, o koala já é um animal ali que ele tem uns hábitos alimentares ali um pouco preocupantes, né? É um animal ali que, assim, até onde eu sei, que não é muito, mas até onde eu sei, o koala, ele tem uns hábitos ali meio escatológicos, né, mano? E aquele koala do Hunter x Hunter, cara, ele tem uma carinha de trambiqueiro, cara. E eu acho que ele, provavelmente, com aquele terninho dele lá, sabe? Eu acho que ele ia fazer coisas ilícitas com esse pedaço de pano aí do Carmago, hein, cara? Esse pá.
Show.
Não engana não, pô. Não engana não.
Olha, não, mas o Shura deu uma explicação boa ali. O Shura aí, ele tá, sabe muito de biologia, né? Mas eu também sei, eu sabo muito também, né? Só ele falou que o koala aí tem esses hábitos alimentares meio estranhos, mas é só você olhar ali pro começo do nome dele que você vai entender tudo, né?
Nossa, é verdade.
Ô Shura, já que você é um bom entendedor de Hunter x Hunter e biologia, tem uma pergunta, cara. Nas formigas mutantes lá, teria um besouro rolando bosta, mano?
Cara, teria. Tinha esse pacto, tinha, mano.
É que tinha mesmo.
Tinha, mano.
É mesmo, mano. Tinha um pau de alguém, né? Não sei do que, Lu, sei do gol. Vai ter.
Ah, ele saiu desavisado, hein, mano. Ele tomou uma de trouxa, tá ligado? Mas não tomou.
É, mas foi uma das primeiras formigas, né, ali. Tipo, as primeiras, assim, mais ali na... Ah, mas ele pô, meio do arco, né?
Sim, porque eles estavam ainda
então, em... Então temos mais alguém ainda de Hunter x Hunter aí que aguentava o Kanko, pô.
Sim, pô.
Cara, imagina escalonando mais. Será que o rei conseguiria? Porque o rei não aguentou a bomba do Netero. Será que ele aguentaria a bomba do Dudu Camargo?
Claro que não, pô. Imagina a radioatividade daquilo ali.
Putz!
Ah, mano, acho que não aguentaria nem... Acho que, assim, a bomba do Netero não chega nem aos pés da bomba do Dudu Camargo, mano. Te garanto.
O rei ali, ele se arrependeria, sabe? De um dia ter conseguido se alimentar de humano. Ele ficaria enojado. Ele ficaria simples. Ele fala, não.
E a segunda vez que ele sentiria medo.
É, seria a segunda vez que ele sentiu medo. Ele viraria vegano na hora, tá ligado?
Cara,
não.
Cara, nunca mais, cara. Meu Deus, cara. Aí, figurão, passa pro próximo. Colocaram lá no card do Helsing aqui, bicho.
Eu sei, tem que ser nesse nível, né?
Pô, por quê, bicho?
Ah, pô, cara, o cara lida ali com todas aquelas anomalias ali que deve ter um cheiro maravilhoso, né? Então ele, cara, deve estar. Tá, o cara já é treinado, né? Já entrar lá baleando tudo, já ia estourar o quartinho ali sem pudor nenhum.
Real, cara, real. Pô, caralho, mano, mas tem uns nomes aqui muito bons, cara. Ash do Evil Dead, sim, cara. Ash do Evil Dead. Ele ia serrar a porta com aquela serra elétrica da mão dele lá, cara. E já ia pra cima do bagulho dando um tiro com espingarda, cara. Caralho, maluco.
Não, o Ash do Evil Dead, ele. Sabe, tem aquela cena lá que ele fica maluco, acho que no Evil Dead 2.
E
ele
no 2.
Começa a rir pros fantasmas, tá ligado? Ele ia chegar assim, tá ligado? Ele sentia aquele cheirão e ia começar a rir maluco.
Sim.
Ia serrar o camarim inteiro. Ia serrar até Dudu Carmaco se brincando. Ia sair lá ele com a toalhinha no ombro, uma escopeta numa
posição. Nossa, no ombro, cara. Ia perder o ombro inteiro, velho.
Ele é selvagem, cara. O Ash do Vodad é o cara mais selvagem da mídia, cara.
Ah, mas no ombro, cara. Ele derreteu o ombro dele, cara.
Não, ele já viu coisa pior.
Mas é muito forte, cara. Negócio aí, cara.
Não, eu acho que o ombro é muito clubismo. Eu acho que assim, na perna, amarrado assim na perna, na panturrilha.
A ponta da espingarda ali, cara.
A ponta da espingarda. Fechou.
A ponta da espingarda dele, porque não dá, cara. Um negócio desse aí, cara, deixa qualquer um maluco. Nossa senhora, velho.
Tá querendo usar, mano. Instantaneamente.
Deixa eu ver, quem mais tem aqui, ó? Kaiji, cara? Quem é Kaiji? O Kaiji do truco lá?
O Kaiji, cara.
É, o cara do truco.
Tá doido, cara? O Kaiji não ia fazer isso.
Olha, o bicho já fez. O Lucas pode falar melhor ainda, mas o bicho já fez cada uma ali. Tipo, quando ele pensa que não, ele fala, não vou fazer nem ferrando. Faço isso. Aí vem uma vozinha na cabeça dele, ele começa a coletar os pensamentos e fala, ah, é mesmo, Lucas?
Pois é, cara. O cara ali. Foi uma aposta que ameaçava a vida dele inúmeras vezes, pô. Venceu o medo por pura loucura e insanidade.
É, e não
ele
só...
Ele faria isso aí pro menino, mano.
Sim, e não só a vida, tipo, a integridade física do cara, né? Quanta humilhação o Kaiji teve que passar. Mas agora, aos céticos, eu pergunto. Tipo, imagina o Kaiji tá lá, né? Tá com todas aquelas dívidas dele. Aí ele tá lá assistindo. Ele tá... Peraí. Ele tá lá assistindo o Felipe Neto. E aí, quando ele tá lá assistindo, ele vê aquele anúncio da Blaze lá. Ele vê ali na Blaze, olha, só tá subindo, olha, crashou.
Renda extra.
É, ele tá lá tendo a renda extra dele, ele baixa o aplicativo da Blaze ali, ele baixa e fala, agora que eu vou tirar todas as dívidas. Vou tirar todas as dívidas que eu tenho. Aí ele vai lá jogando, pô, crasha. vai lá, joga de novo, crash, 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 crash. Aí depois disso aparece o dono da Blaze em pessoa e ameaça ele, fala, pô, você tá quebrando o nosso jogo aqui, só você tá perdendo e todo mundo tá ganhando agora, sabe? Porque o Kage tem 10, o Kage é o cara mais azarado dos animes. E aí, uma das missões dele ali, né, que tem aquele show lá, tipo aquele game show do Cruzeiro lá, tudo, mas uma das coisas que tem é pra entrar no camarim do Camargo e pegar a toalha e sair vivo. Você acha que o cara não faria?
Nossa. Ah, cara, tipo assim.
O pior de tudo, cara, ele ia encontrar uma maneira muito maluca de fazer isso e conseguir sair.
Sim, sim. E digo mais, ele faria isso e ainda faria uma marmita naquele micro.
Vai se fuder, cara.
O figurante.
Não, você me convenceu, mano.
Não, o figurante convenceu. Convenceu.
Você tem maluco aqui.
Porra, você é o maior de todos, né, cara? Você. Caraca, velho. Ah, um que, ó, com certeza aqui, hein, cara. Um que com certeza entraria lá, inclusive faria festa, é o Might do. O Might Pool, né? Do Conkers, Bad Fur Day. Cara.
Isso.
Esse entraria lá. Mano, esse entraria pra terminar de destruir a situação ali, né, velho? Esse entraria. Esse colocaria a toalha no ombro, figura. Esse colocaria.
Não, esse colocaria um faz fácil. Sim.
Esse atuar, né?
Pô, é uma. Pô, o Mighty Poo é literalmente uma bosta gigante que canta, bicho, né? Tá, cara.
Então. Imagina.
Ah, não, amigo do Mozart, pô. Amigo do Mozart.
Verdade. Conexões aí.
Conexões. Quando o figurante falou isso, cara, eu achei que ele tava falando do Mozart, né? Eu falei. Ah, fala o Mozart aí, eu falei, ah, ele tá falando do jogador do Palmeiras lá, né, do ex-jogador.
Sim,
lá,
sim.
Aquele Mozart de pintaria, mano.
Não, cara. E imagina ali a briga, tipo, do Conkers contra ele lá no camarim, tá ligado?
Ô, figura, imagina o Guts com aquela espadona contra o Mighty Poo ali no camarim do Camargo, cara.
Nossa, meu Deus.
Pô,
insanidade pura. Cara,
o cara já tava ruim, pô, você conseguiu deixar pior.
Coitado do Guts. Ele tacando a espada no meio daquilo, a espada ficando presa, tá ligado? Vindo um monte de milho ali. Nossa, meu Deus.
Pô, mas a gente tá citando muita gente que aguentava entrar lá e sei lá, tinha que ter alguém pra poder salvar o do Lúcio Camargo, né, velho?
Pô, cara, mas quem que vai salvar o capeta do inferno?
Caraca, pô, mano.
Ele ficou trabalhando naquela situação ali, cara. Quase um mês, cara, naquela situação ali, cara. Porra, o cara acostumou se habituou com o ambiente, velho. Isso que é foda.
Não, mas imagina ele, tipo, tendo a relação, assim, tendo que olhar pra cara dos companheiros de trabalho dele. Imagina a frieza que o cara tem que ser, assim, maluco, cara. Baixou ali o psicopata americano dele, tá ligado? O cara virou Patrick Batman entrando ali com o foninho de ouvido, ali, escutando, não ligando pra nada. Cara, que absurdo, cara, que absurdo.
Eu me falando em rede nacional, pô, senhoras e senhores, eu me caguei.
Ó, um que entraria lá e não sentiria o cheiro é o Cascão, né, que ele já tá acostumado com... O mau cheiro, né, cara? Uhum. Então, tipo assim, ele ia chegar lá, ele ia sentir esse cheiro aí, nem ia sentir, tá ligado? É só um dia habitual. Ia entrar lá, ia limpar o negócio.
Dia normal.
Ia limpar,
né?
O negócio.
Ô, mano, quem fede mais? O Cascão do Duca.
Aí é foda, né, cara? Aí
mano, você pá que o Duca Camargo do Duca Camargo.
Do Camargo é. Mas aí tem que ver a quantidade. Mas a quantidade, tipo, do Duca Camargo foi, sei lá, um mês mais ou menos. O Cascão tem 8 anos. Só vocês fazerem as contas.
Mas o Cascão não fede a merda, né, Cascão, cara?
Ele
cheira suor, né, cara?
Tem suor de criança.
O Cascão fede suor e sebo de pica.
Caralho, velho, que isso.
Não é,
cara. Imagina se ele tem fimose, cara. O coitado do Cascão, cara.
Ele deve ter, mano, se pode.
Cara, eu não quero imaginar.
Polanguinho que deve ter, cara. Deve estar, porra.
Não.
Deve sair o quadradão inteiro do polanguinho ali, velho. Caralho!
Não!
Vai fazer um crepe, tá ligado?
Não!
Isso.
É isso! Eu acho que eu velho!
Ó, figura, vamos pro próximo aí. Mas que, cara, tá acabando. Cara,
tá
que ideia que a gente tá tendo, né, bicho?
Não, que ideia! Agora a gente para e pensa. A gente tá que nem o Dudu Camargo pensando agora, o que a gente fez?
Que merda que a gente fez, né? Literalmente. Pegamos tudo. Limpamos com a toalha. Tem mais quem aqui? Tem o Stink do Dragon Ball clássico, né? Que é aquele fedorento lá, que ninguém lembra.
É.
E tem o Curirim também, né? Curirim que não tem nariz, né? Então ele não ia sentir cheiro.
Exato. Essa é a lógica. A lógica Dragon Ball Niana. E é canônica essa lógica, né, Rita? É canônica.
Caraca, o Curirim... Porra, o Curirim entraria lá mesmo, né, cara? Imagina o Curirim dele, aquele poderzinho dele, aquela argolinha que ele faz, cara.
Kienzan?
Corta.
Oi? O Kienzan?
Sim, ele fazendo isso ali no...
No micro-ondas, tá
ligado? Micro-ondas pra cortar do alho no meio, cara. Meu Deus. Caraca, velho. Deixa
eu ver. O Shrek aguentava também, ó, mano.
Oh, caraca, o Shrek é mesmo, cara.
Eu ia fazer um pântano dele. Meu Deus, cara. Agora já não tem mais volta. Ele imagina ele chutando a porta do Dudu Camargo ali no camarim, começa a tocar ali o sambário.
Porra, alguém tem que fazer essa montagem, cara. Porra. Cara, é mesmo, como ninguém fez isso aí até agora? O Dudu Camargo tá ali chutando a porta do camarim. Sim.
Você coloca assim, né? O tag do nomezinho dele ali, o símbolo do SBT e já tá feito. Mas o Shrek sim faria uma marmitona naquele micro-ondas. Ele faria, ele canonicamente
faria. Ele faria.
Canonicamente
faria.
A gente foi chegar no Shrek, cara.
Cara, como a gente chegou nisso, cara? É. Tem mais alguém aí ou acabou mesmo, figura?
Acho que o Shura tem uma sugestão, né? Sim.
Ah, você tem uma sugestão, mano? Eu tenho sim, mano. O nosso querido músico contemporâneo brasileiro, né? Eu já até recebi dizer que é o melhor músico que eu já ouvi na minha vida. Tal do Rogério Skylab, mano. Ele entraria lá dentro do camarim, olharia aquele negócio e ia ficar assim. Caraca, cara. Que pariu. Que coisa. Que espetáculo, hein? Ia fazer uma música. Ia fazer uma música e ia guardar a camisa. A camisa não, ia guardar o pano pra fazer um show ao vivo. Vestindo o pano, tá ligado?
A capa do álbum dele ia ser o micro-ondas com o pano, tá ligado? A capa do álbum dele.
Ia.
É.
Skylab 7, o nome do álbum.
Oh, sabe um que entraria também, figura? O Boogerman.
Ah, você lembra do Boogerman? Claro, o Boogerman, pô.
Ah, nossa, sim. Aquele jogo era bizarro demais. Super cara. Boogerman, né, sim. Cara? Ele entraria lá.
Faria festa.
Nossa, não, ia recarregar os poderes dele ali, velho.
Não, o bicho ia ficar. Aí sim, queria ver que você ainda teria essas briguinhas de Saitama contra Goku, né? Ele ficaria overpower ali, ninguém. E tancaria.
É, sim, bicho.
Nossa, cara, onde a gente foi?
Cara, eu ia aceitando antes, mano, mas o Isaac, mas o Isaac também, pô. Ele ia entrar lá, o Chega ia fazer ele chorar e ele ia tirar as lágrimas no serviço lá do Camargo. Felizmente purificando o local.
Imagina, tipo, ali ia estar todos os anjos, o demônio, a mãe, o pai, ia estar todo mundo reunido ali, tão abençoado que é aquele negócio, bicho. Condição, cara. Será que o. Cara, aquilo pra mim é uma visão, tipo, seria mais uma DLC. Ali seria, se encontra a DLC do Inferno de Dante, tá ligado? A Divina Comédia. Ali seria uma nova camada abaixo do Inferno. E falando nisso, quem que. Se realmente. Quem que a gente seria. Como se a gente mandaria pro camarim do Dudu Camargo, tipo, se fosse um ciclo do inferno, cara. Isso aí eu me peguei pensando nisso agora.
Cara, eu sei um que você mandaria, figura.
Eu acho que...
Esse aí, figura... Não, esse aí... Tô até esperando ele... Foi a primeira pessoa que eu esperei ele falar, cara.
Tá ligado aquele episódio lá do Todo Mundo Odeia o Chris, que ele, pra se livrar do professor substituto dele, ele manda o currículo dele lá pra uma escola, tá ligado? Eu vou pegar, eu devia ter pego o currículo do Marco Luque e mandado pro SBT pra ver se ele colocava ele naquele
papai. Ô, figura, acho que já dá pra gente ir pro final do podcast, né, bicho?
Já.
Aliás, você não tá esquecendo de nada, não, bicho?
Ah, sim. Cara, é bom que você me lembrou que a gente tá falando tanta merda aqui que eu acabei esquecendo de uma das coisas boas. Fui te esquecendo, tipo, sabe quando você tem, assim, aquela festa de aniversário boa, você come um monte de salgadinho, você come ali, você toma refrigerante, arrodo, toma aquele refrigerante, geralmente não é refrigerante, você toma aqueles dole maçã, sabe aqueles dole maçã, Rita? Desce. Cara, que desce, que é uma
beleza. Nossa, desce rasgando, cara.
Desce rasgando e você lembra de coisas que você nunca fez. E aí você come brigadeiro, come beijinho e tudo, e dá aquela vontade de sair no banheiro. Só que você nunca sabe onde é o banheiro numa festa de aniversário, geralmente, né?
Então, exatamente, né?
Tem esse risco, cara, tem esse risco. E por que eu falo isso? Porque eu lembrei de uma experiência não tão boa que eu tive na festa de aniversário do nosso querido amigo Serginho Groisman, que inclusive tá fazendo aniversário hoje novamente.
Olha aí, parabéns.
Parabéns, Serginho.
Parabéns, Serginho Groisman.
Parabéns, meu mano.
Eu espero que o Marco Luque não seja convidado esse ano, porque a única coisa que ele faz na festa é... Ele caga a nossa experiência, meus amigos. Ele não merece.
Marco Luque é a cagada. O Marco Luque é a toalha do... Falta as horas.
Não tem como.
Mas enfim, galera.
Vou trancar o Marco Luque no banheiro.
Enfim, galera, esse foi o nosso episódio aqui. Cara, tá vendo umas ideias imbecis, né, bicho? Tô ficando surpreso já com o nosso limite aqui, né, velho? Aliás, não, em off eu acabei de ter uma ideia imbecil do caralho, figurante. Em off eu falo.
Tá bom.
Mas enfim, galera, esse foi o nosso episódio aqui que a gente fez aí, né? A cagada aí do Camargo. Se você tá ouvindo no futuro, comente lá no YouTube. Se você tá ouvindo no presente, comente no YouTube também. E, né, galera, queria falar pra vocês pra ouvirem o podcast solo do Figurante, né? Que é um figurante de um anime de comédia chamado Vida, né, figura?
Exatamente, o podcast mais alto astral sobre animes que você vai encontrar hoje.
Exatamente. Tem o canal do Shura, que é o... É o SS Ura, né? Porra, vai SSS... Oh, é maravilha.
Ó, a minha defesa é de Samuel Shura, pô.
Não é outra coisa, pô.
Cuidado com isso aí. Enfim, galera, esse foi o nosso episódio aqui. Queria falar pra vocês ajudarem a gente aí no Padrim, no PicPay, galera. Pra, né? Tô falando isso se já tem um mês, já ninguém ajudou. Então, por favor, ajuda a gente aí. Mano, que a gente quer colocar um editor, galera. E custa dinheiro botar um editor aqui pra gente conseguir manter o podcast. Então, ajude a gente no Padrim. E no PicPay, qualquer valor aí ajuda a gente. E lembrando pra vocês aí que o link de todas as plataformas de stream, Spotify, Deezer, iTunes, tá na descrição do vídeo do YouTube. Além do link pra hoje do feed do Padrinho PicPay. É isso, galera. Valeu, tchau. Muito obrigado aí a todos por ouvir.
Tchau. Valeu, tchau. Depois de fazerem suas necessidades. E lembrando, amigos, esse podcast aqui, agora uma informação exclusiva, foi gravado diretamente do camarim do Dudu Camargo, não é mesmo, meus amigos? Não é, Ritalina, não é, Shura? Tira. É isso?
É logo.
É o senhor, pô.
É, pô. Não, cara, tá... que foi a melhor ideia que a gente teve, né? Foi a melhor ideia. Ô, Shura, a marmita tá pronta aí, Shura?
Tá pronta, mano. Tô comendo aqui a minha.
Traz logo com os paulistas lá, que eu tô com fome, hein? Tô com fome. Ô, Lucas, pega a toalha lá pra mim, deixa eu limpar a mão aqui.
Beleza, pô, só cuidado aí.
Não.
Esse negócio tá muito bonito mesmo.
É só não tocar na parte marrom que tá tudo certo.